A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O PT e o presidente Lula cometerão um grave equívoco se considerarem que a oposição brasileira é semelhante à oposição venezuelana, ao presidente Hugo Chávez, e que a mídia brasileira é parecida com a venezuelana. A semana, que culminará com a passagem do presidente George W. Bush pelo Brasil, já começa fervendo. Palocci sob fogo cerrado. Grave mesmo no noticiário de hoje é a posição precária em que aparece o ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Antigos auxiliares seus surgiram na suposta entrada de dinheiro de Cuba na campanha de Lula. Novas denúncias relativas à segunda gestão de Palocci em Ribeirão Preto ganham manchete na Folha de São Paulo. E o noticiário relata intenções gastadeiras da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que são de deixar de cabelo em pé os adeptos da estabilidade macroeconômica. Não é difícil achar outro ministro da Fazenda que apoie a responsabilidade fiscal. Difícil achar um que ajude a conter os ímpetos corporativistas e fisiológicos de importantes segmentos do PT. De Fidel para Duda, se tiver entrado dinheiro de Cuba para a campanha do PT, o mais absurdo é pensar que ele cabe todo na parte embolsada pelo publicitário Duda Mendonça. É estupidez demais. O Alberto Diniz comenta hoje a reportagem da revista Veja sobre dinheiro que teria vindo de Cuba. Devido a problemas técnicos, não temos o áudio do Diniz e eu vou reproduzir o que ele disse. A Veja está novamente em cartaz, agora com um petardo fabricado à base de dinamite pura. É a carga mais forte nestes quase 6 meses de explosões sucessivas. A denúncia de que o PT teria recebido durante a campanha eleitoral de 2002 entre 1 milhão e pouco e 3 milhões de dólares de Cuba, se for comprovada, poderá ameaçar a própria sobrevivência do partido e muito mais. De qualquer forma, prossegue Alberto Diniz, assim como já criticamos o semanário, somos obrigados a reconhecer que desta vez atendeu às exigências formais e normas mínimas em matéria de técnica jornalística. Não opinou, indicou as duas fontes, gravou as entrevistas, indicou onde e como foram realizadas, completou-as com informações suplementares e ainda fez reparos às contradições embutidas na própria matéria. Até aí, tudo bem. O que torna a reportagem inverossímil e quase absurda é que pressupõe um incomensurável grau de estupidez nas duas pontas da operação, o governo cubano e a direção do PT. Difícil acreditar que políticos experientes aqui no Caribe tenham embarcado numa aventura tão primária. Fidel Castro já cometeu erros crassos. A direção do PT já cometeu erros imperdoáveis, mas é impensável que tenham planejado juntos tamanho disparate e tão grande desatino. Há limites para a estupidez. É isto que torna inacreditável a denúncia da Veja. Esse foi o comentário de Alberto Diniz para o Observatório da Imprensa no rádio desta segunda-feira, 31 de outubro. Cervantes em Brasília. A história do dinheiro cubano ainda vai render, embora a mídia tenha repercutido a notícia com relativa discrição. O prefeito José Serra, que após a renúncia do senador Eduardo Azeredo assumiu a presidência do PSDB, acha que a reportagem da Veja tem verossimilhança. Mas o trabalho de apuração continua precário. Nenhum veículo noticiou nesse fim de semana que o famoso dirigente cubano Sérgio Cervantes esteve em Brasília pelo menos até sexta-feira passada. É porque nenhum dos grandes jornais de expressão nacional cobriu a reunião de movimentos sociais que se realizou na capital e Cervantes acompanhou. A taxa de loucura contida nos acontecimentos políticos é sempre assombrosa. Voo rasteiro. Termina hoje o quinto mês de noticiário sobre as tentativas da Varig para sair da crise. Segundo o jornal Valor de hoje, todo o esforço feito atualmente serve apenas para resolver problemas de caixa da empresa. Entre junho e a semana passada, a conta junto a fornecedores já teria chegado a 72 milhões de dólares. Morte e mau gosto. O Globo de Sábado, edição que circulou em São Paulo, saiu com a notícia de que o traficante da Rocinha, BemTV, havia escapado de um cerco. MTV, como se sabe, foi morto na madrugada de sábado. E no domingo o jornal deu à reportagem o título inapropriado de MTV não voa mais. Não tem o menor cabimento fazer graça com esse assunto. Se a ideia foi dar um título poético, pior ainda. Favelas, recuperação possível. A série de reportagens do Globo sobre favelas do Rio ficou mais rica no domingo, quando o jornal publicou fotos antigas de favelas em vários trechos da Lagoa Rodrigo de Freitas, todas removidas. Na revista Dominical, o jornal publicou propostas importantes de recuperação urbanística e de favelas do Rio, com uso para habitação de espaços vazios onde há boa infraestrutura. Cogitado também em antigos bairros industriais de São Paulo, como a Moca. Este programa faz parte de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.